Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O consumo de leite reduz o risco de mortes por doenças vasculares. É o que constatou o estudo do ELSA Brasil, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Mas a quantidade precisa ser superior a 260 ml por dia. A tese com os resultados dessa pesquisa foi defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Giovanna Maldini e converso com a autora do estudo, a pesquisadora e nutricionista Fernanda Marcelina Silva. Olá, Fernanda! Seja bem-vinda! Então, ao contrário do que a gente escuta falar, que o leite na vida adulta não faz muito bem, a pesquisa mostrou o contrário. Quais foram esses achados?
Bom, os resultados, né, do artigo 1, eles mostraram que o consumo intermediário alto, né, de laticínios totais e leite, né, que variou aí, né, podemos pensar em uma a duas porções dia, esteve associado com o menor risco de morte por doenças cardiovasculares, né? Um risco aí aproximadamente 60% menor de morte por doenças cardiovasculares entre os participantes do ELSA Brasil em 8 anos de seguimento.
Só para explicar, laticínios totais seriam os derivados do leite. E contextualizando, esse trabalho foi realizado com dados do ELSA Brasil de 2008 a 2010. O ELSA é um estudo longitudinal de saúde do adulto desenvolvido por 6 instituições de ensino e pesquisa do país, incluindo a UFMG. E o que motivou esse estudo?
O meu interesse pelo tema ele é decorrente das mudanças, né, observadas nos padrões alimentares das populações nas últimas décadas, especialmente relacionados ao processamento de alimentos. Então, dados das pesquisas de orçamento familiares, né, a POF, tem mostrado um aumento significativo, né, na participação dos alimentos ultraprocessados na dieta dos brasileiros. E uma redução, uma queda, né, no consumo de alimentos in natura e minimamente processados, dentre eles o leite. Então, diante, né, disso, isso, né, de certa forma, motivou o meu interesse, né, pelo tema.
Então, Fernanda, o estudo mostra que o consumo de leite é importante, sendo que quando superior a 260 ml para homens e 321 ml para mulheres, diminuem até 66% o risco de morte por doenças cardiovasculares. E por que essa diferença entre os sexos?
As mulheres, de uma forma geral, tendem a se preocupar mais com a saúde do que os homens. Isso reflete em diversos comportamentos e práticas em saúde, dentre elas, uma alimentação mais saudável, um maior consumo de leite e derivados. Além disso, a ingestão de leite auxilia na prevenção da perda óssea e, consequentemente, na prevenção da osteoporose. A osteoporose é uma doença mais comum em mulheres, principalmente após a menopausa. Por isso, as mulheres são orientadas a consumirem mais leite.
A pesquisa mostra que os laticínios e o leite têm efeito benéfico em relação ao risco de morte por doenças cardiovasculares. E qual a relação entre o leite e as doenças cardiovasculares?
O efeito benéfico do leite e seus derivados está relacionado com os nutrientes presentes nesses alimentos. A presença de minerais como cálcio, potássio e magnésio e também de proteínas, contribui para a redução da pressão arterial, um importante fator de risco para as doenças cardiovasculares. No leite estão presentes também algumas vitaminas, como vitaminas A e E, além do ácido linoleico conjugado, um tipo de gordura saudável. Esses compostos possuem ação antioxidante e contribuem, de certa forma, para a redução do risco, para a redução da ocorrência de doenças cardiovasculares.
E os brasileiros estão protegidos de uma forma geral? Consomem uma quantidade suficiente de leite e derivados?
A gente tem, né, no Brasil, a população, né, no ELSA Brasil, mas também podemos dizer que para a população brasileira como um todo, ainda um baixo consumo de laticínios, né? Embora a gente seja um país, né, com uma alta produção, embora a gente seja um país, né, que tem aí, né, uma participação importante na produção de leite, né, mundial, a população ainda consome pouco leite, né? E então, os nossos resultados, né, eles corroboram a outros achados e que tem mostrado, né, que o consumo, né, regular, o consumo de uma, duas porções dia de laticínios, especialmente de leite, está associado, então, com menor risco de morte por doenças cardiovasculares. Então, a população ela deve buscar priorizar o consumo desse alimento, né, e de alimentos, de certa forma, com menor grau de processamento, né, como forma, então, de prevenir a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis.
Então, é preciso priorizar uma dieta mais balanceada, com alimentos mais naturais e menos processados. E como incentivar o maior consumo de leite e derivados?
Bom, a importância, né, de uma forma geral, políticas públicas mais rigorosas, né, é o que a gente precisa para o nosso país, para a gente tentar controlar, né, tentar reduzir o consumo de alimentos com alto grau de processamento, os alimentos ultraprocessados, e, né, como forma também de tentar incentivar o consumo de alimentos não processados, o consumo de alimentos in natura, o consumo de alimentos, né, de leite, enfim, de uma série de outros alimentos, né, e essas políticas, elas vão muito além da questão da promoção, né, da promoção da alimentação saudável, promoção do consumo de determinado alimento, mas também por meio, né, de políticas de subsídio para esses alimentos, políticas, né, de taxação de alimentos com alto grau de processamento, políticas que restringam a publicação de alimentos, né, com alto grau de processamento. Acho que, enfim, só assim a gente vai conseguir reduzir um pouco, a gente vai conseguir controlar um pouco o avanço das doenças crônicas não transmissíveis.
Desconfortos abdominais e diarreia após o consumo de leite de vaca podem ser sintomas de problemas diferentes, a intolerância à lactose e a alergia ao leite. Um dos motivos para questionamentos sobre o consumo do leite são justamente problemas como esses, né? De intolerância ou alergias.
Essa ideia de que o consumo de leite e seus derivados possa ter um efeito nocivo à saúde está em parte relacionada aos casos de intolerância à lactose, mais comuns com o avançar da idade, e também aos casos de alergia ao leite, especificamente à proteína do leite. Mas são condições específicas e que não devem ser generalizadas. Além disso, existe uma preocupação com a quantidade de gordura presente no leite, especificamente a gordura saturada. No entanto, estudos recentes têm mostrado que nem todas as gorduras são ruins. Existem gorduras no leite que podem ser benéficas para a saúde. Vale lembrar ainda que temos as opções lácteas desnatadas e semidesnatadas que podem ser consumidas por grupos específicos, aqueles, né, que apresentam alguma comorbidade e ou restrição dietética.
E quem não deve consumir o leite e seus derivados?
Existem algumas pessoas que não devem consumir leite e derivados. É o caso de pessoas com alergia ao leite e daquelas com intolerância à lactose. No entanto, existem algumas diferenças de uma condição para outra. A alergia ao leite é uma reação alérgica às proteínas do leite, enquanto a intolerância à lactose é a incapacidade do organismo de digerir o açúcar do leite, a lactose. Parte da população apresenta declínio fisiológico na produção da enzima lactase, responsável pela digestão da lactose. Isso acaba dificultando ou impedindo que a lactose seja absorvida no intestino delgado. Como resultado disso, surgem alguns sintomas desagradáveis, como cólica, distensão abdominal, flatulência e diarreia. Embora essa disfunção possa ocorrer em qualquer fase da vida, ela é mais comum à medida que a idade avança.
E nesses casos da pessoa que tem a intolerância, ela deve cortar o leite da dieta?
Atualmente, não é necessário retirar os laticínios da dieta por conta da intolerância à lactose, pois existe a possibilidade de suplementação da enzima da lactase, que irá então digerir, quebrar a lactose e permitir sua absorção. Existem ainda os alimentos sem lactose, produzidos pelas indústrias alimentícias. Além disso, existem diferentes graus de intolerância, leve, moderada ou alta, e isso vai determinar se a restrição será parcial ou total.
O consumo de alimentos ultraprocessados aumenta o risco de doenças crônicas. Dados da pesquisa de orçamentos familiares mostram que a quantidade desses alimentos na dieta brasileira tem aumentado nos últimos 20 anos, o que reduz o espaço para as opções in natura e minimamente processadas. E por que temos consumido mais alimentos ultraprocessados?
A tendência observada de substituição dos alimentos in natura ou com menor grau de processamento por alimentos ultraprocessados está relacionado com o processo de urbanização e também com a entrada de empresas transnacionais de alimentos no Brasil, que acabou resultando em algumas mudanças no sistema alimentar tradicional. Mas é possível consumir mais alimentos in natura, sim, mesmo com um orçamento mais limitado. E as pessoas devem priorizar o consumo de alimentos com menor grau de processamento sempre que possível, até mesmo porque os alimentos ultraprocessados ainda não são tão baratos e acessíveis para os brasileiros. A realidade do Brasil ainda é um pouco diferente da observada em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá. Mas, sem dúvidas, a tendência é que os alimentos não saudáveis, os ultraprocessados, se tornem cada vez mais acessíveis, mais baratos. Existe ainda, no Brasil, um grande problema de acesso à alimentação e à alimentação saudável, que se agravou muito nos últimos anos.
E por que os alimentos ultraprocessados fazem mal à saúde?
Bom, o consumo de alimentos ultraprocessados está relacionado com uma série de prejuízos à saúde. Talvez o primeiro a ser notado seja o ganho de peso. Pessoas com uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados tendem a ganhar mais peso, já que esses alimentos são altamente calóricos. O fato desses alimentos serem ricos em açúcares e gorduras eleva os níveis de açúcar e gordura no sangue, levando a alterações metabólicas como hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue, e dislipidemias, por exemplo, colesterol alto. Tais condições podem contribuir para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas no futuro, como diabetes e as doenças cardiovasculares. Esses alimentos também são ricos em sódio e podem contribuir para o desenvolvimento da hipertensão, pressão alta. Além disso, substâncias e compostos presentes nos alimentos ultraprocessados, formados durante o processamento desses alimentos, parecem contribuir para uma série de distúrbios cardiometabólicos.
Os alimentos ultraprocessados também apresentam compostos e aditivos que são nocivos à saúde. Por isso, sempre tente dar preferência aos alimentos in natura. A nossa série sobre laticínios chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Carla Scarmigliati. Eu sou Giovanna Maldini. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.